Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo,
Leila,
Alan,
Anderson.
Bem, pessoal, hoje estaremos com um novo episódio do nosso canal UniDF Cast, que será natação. Vamos abordar hoje aspectos de como ela surgiu, a natação no mundo, a natação no Brasil, as modalidades, os benefícios de quem pratica a natação. E no finalzinho, um trazer especial direcionado para apoio didático ao professor de educação física de como trazer a natação para as escolas. Será que é possível? E aí? Vai ser um assuntozinho que a gente vai abordar bem no nosso final. Fiquem conosco e hoje o assunto será bem aproveitado.
A natação ela existe há milênios de anos também, apesar de não ser um exercício tão natural para o ser humano como as modalidades já debatidas por nós, como atletismo e lutas. E o movimento de braços e pernas dentro da água já era visto e praticado em comunidades primitivas, em que os homens nadavam para fugir de predadores, para garantirem a sobrevivência e até mesmo por diversão.
Há indícios que a natação já seja praticada há mais de 7 mil anos atrás em algumas pinturas rupestres.
Bom, pessoal, como a gente já observou, a natação já é praticada há bastante tempo. E aí, chegando na Grécia Antiga, ela era praticada por ser benéfica ao corpo humano. Ela também era pré-requisito na formação de jovens e soldados gregos. Tanto é que a natação já fazia parte das Olimpíadas na Grécia Antiga, ou seja, das Olimpíadas da Antiguidade. E foi na civilização grega, inclusive, que surgiram as primeiras disputas de natação, os Jogos Istmicos, disputados em homenagem ao deus Poseidon.
Porém, pessoal, embora popular, ela demorou muito para se transformar em uma competição organizada. E também tinha a ideia de que sua prática ela poderia trazer doenças. Então a natação ficou esquecida por séculos, ressurgindo assim durante o período do Império de Luís XIV, na França, local onde foi construída a primeira piscina comunitária.
No século XVII, no Japão, já era obrigatória a disciplina de natação nas escolas.
Já no século XIX, os ingleses criaram as primeiras regras para a prática da natação enquanto esporte competitivo. E ainda no século XIX, as primeiras competições foram organizadas na Inglaterra e nos Estados Unidos.
No mundo ocidental, só vai começar a levar a natação a sério lá por volta do século XIX, pela mão de um nobre britânico chamado Lord Byron. Ele foi o primeiro que teve a coragem de atravessar o canal Dordanelos, um canal de águas profundas que ligava a Europa à Ásia e tinha uma distância aproximada de 1,5 km. Ele foi inspirado por uma história mitológica que contava com um rapaz que usava o canal para ver sua amada, mas um dia ele morreu por conta que o mar estava muito agitado. Outra história curiosa é que durante o período de dominação napoleônica, um dos soldados de Napoleão nadou o Canal da Mancha da Inglaterra até a França, que é uma medida que é uma distância bem grande, né? E ele tinha acabado de fugir de uma prisão. Aí ele teve que cruzar esse canal.
A natação entrou para as Olimpíadas na primeira edição da Era Moderna. E três tipos de provas foram disputadas naquela ocasião, que eram 100 metros livre, 500 metros livre e 1.200 metros livre. E a competição era realizada no mar. Com a modalidade ganhando força, em 1908, durante as Olimpíadas de Londres, foi fundada a Federação Internacional de Natação, a FINA, que comanda não só as provas de natação, mas também nado sincronizado, polo aquático e saltos ornamentais. As mulheres só puderam competir nas Olimpíadas de 1912, em Estocolmo, na Suécia. A primeira campeã foi a australiana Sarah Fanny.
A primeira competição de natação em terras brasileiras aconteceu em 1898, com o clube de natação e regatas. Os atletas nadaram uma distância de 1.500 metros entre a fortaleza de Vidigaiôn e a praia de Santa Luzia, localizada no Rio de Janeiro. A participação brasileira nos Jogos Olímpicos na natação veio pela primeira vez em 1920.
No Brasil, quem organiza as competições oficiais é a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos.
Fundada em 1977. E ela também rege outras competições como o polo aquático, o nado sincronizado e as provas de mergulho, por exemplo.
Bem, pessoal, levando em consideração os estilos, o posicionamento do tórax e o movimento das pernas e braços, são definidos quatro estilos de natação, que é o qual? Temos o crawl, que é o modo livre, borboleta, peito e costas. Nas competições de modo medley, os nadadores eles devem nadar os quatro estilos na seguinte ordem. Borboleta primeiro, depois vem os costas, depois vem peito e por último crawl.
As disputas aconteciam no mar até por volta da década de 30, quando mudou-se para as piscinas em ambientes fechados.
Bem pessoal, no dado crawl, aqui o nadador ele está com o peito voltado para baixo e faz um movimento circular com os braços, alternando o esquerdo com o direito, quase como fosse duas hélices. As pernas fazem também um movimento sincronizado de baixo para cima, alternando-se. Já no nado de peito, pessoal, ele consiste no estilo mais antigo que existe. Ele faz com que o atleta ele esteja com o peito virado para baixo e faz um movimento onde empurra os braços para a frente e ao mesmo tempo eles se abrem simultaneamente, fazendo o mesmo com as pernas. No nado de costas, é um estilo em que é parecido com o igual a do crawl, só que tem uma variação de movimentos de braços e de pernas. Contudo, tem apenas a particularidade, que é, no caso, feito de costas, ou seja, de barriga para cima. Ele é bem semelhante ao nado crawl, só que inverte a posição do corpo. E também temos o nado de borboleta. Aqui o atleta ele está impulsionando-se, usando os dois braços simultaneamente. Ele quase como fosse o movimento de estar a mergulhar. Os pés ficam juntos e fazem um movimento simultâneo, de baixo para cima, parecido com a barbatana de um golfinho.
E as modalidades olímpicas de natação são 50, 100, 200, 400, 800 e 1500. Esses daqui são nado livre ou nado crawl. Temos os 100 e 200 metros costa, os 100 e 200 metros peito, os 100 e 200 metros borboleta e os 400 metros medley.
E lembrando que 800 metros crawl é só para feminino e 1500 metros crawl é só para masculino.
Ainda temos as provas de revezamentos 4 por 100 metros livre e o revezamento 4 por 200 medley.
E na modalidade medley, o competidor realiza os 4 nados na seguinte ordem: borboleta, costas, peito e livre. E nas provas de revezamento em grupo, os competidores nadam as 4 modalidades assim: costas, peito, borboleta e livre.
Alguns dos benefícios da natação são que, por ser um dos esportes que trabalha diversos grupos e articulações, ajuda no desenvolvimento do corpo. Além disso, há vários benefícios no sistema cardíaco e respiratório. Além disso, há muitos dos benefícios, como alguns benefícios respiratórios, como eu tinha falado antes, ajudam em diversas doenças, ao combate de diversas doenças, como asma, como
diabetes.
Contra o estresse também, uma forma lúdica de praticar natação.
Que é um dos fatores de algumas doenças psicológicas que leva a que algumas pessoas pratiquem atividade física, também autismo ou TDA, por exemplo, que foi com que Michael Phelps, hoje campeão mundial, reconhecido na modalidade, começou a praticar a natação, por conta que ele tem TDA e poderia ajudar no seu tratamento. Para algumas pessoas que não saibam, o TDA seria o transtorno do déficit de atenção. Ou seja, a pessoa distrairia frequentemente em algumas situações.
Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades. O recorde olímpico dos 50 metros livres é do brasileiro César Cielo. Ele fez a prova em 21 segundos nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
O tamanho da piscina de natação varia entre ou 25 ou 50 metros de comprimento, com cada raia medindo 2,5 metros de largura, e a piscina pode variar de 1,35 metros de profundidade a 3 metros.
Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, as provas de natação foram realizadas no Estádio Aquático Olímpico, localizado no bairro da Barra da Tijuca.
Os competidores que possuem os melhores tempos têm o direito a escolher uma das raias centrais da piscina nas competições que participam.
Em competições internacionais, até mesmo a água da piscina deve ser medida, tendo que ter uma temperatura média entre 25 e 28 graus Celsius.
Continuando aqui nas curiosidades, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, após ganhar mais 6 medalhas, o americano Michael Phelps se manteve como o atleta com mais medalhas olímpicas da história. Em 4 Olimpíadas disputadas, foram 28 medalhas conquistadas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.
Bem pessoal, a gente encerra aqui as curiosidades. Nós falamos início, como surgiu a natação pelo mundo, nós podemos observar a natação no Brasil, as modalidades, os tipos, os benefícios e as curiosidades. Agora, como eu tinha falado logo no início, vai ser um material de aporte para os professores, que é uma pergunta bem peculiar. Erivaldo, como posso trazer a natação para a escola, ou seja, trazer para a sala de aula? Tem como trabalhar a natação em sala de aula? E aí? É uma pergunta meio que pertinente, já que paramos para pensar aula de natação, imaginamos logo de início a piscina, que já a gente pode observar que nossa realidade na escola é um material que praticamente, de certeza, não teremos para trabalhar esse assunto com os alunos. Mas tem como trabalhar a natação sem a piscina?
Uma das hipóteses poderia ser que um problema é que, por não ter piscinas de natação assim tão comuns em escolas, principalmente públicas, fica difícil de nós tratarmos esse conteúdo. O cunho teórico, a parte teórica, nós podemos trazer a importância da natação, aos seus benefícios, vivenciar todo o histórico. Então, nessa parte tem como nós trazer, mas na parte prática é uma dificuldade que temos na área.
Pegando o gancho aqui do nosso amigo Alan, a gente pode trabalhar, como ele falou, todo o conteúdo. O que não podemos fazer, de certeza, é privar o aluno do conhecimento. Mas na produção de textos, trabalhos, até vídeos para ser mostrados em sala, seria muito interessante para mostrar esse conteúdo. Porque nossa realidade, a gente sabe, né? Muitas vezes a gente não encontra nem bola, quanto mais uma piscina.
É uma coisa muito complicada em relação à falta desse material, mas como o nosso companheiro antes aqui falou, nós não podemos privar o nosso aluno de conhecimento de forma alguma. Nós temos que improvisar o máximo possível e trazer os aportes como vídeos, como imagens, como textos, de todo o cunho teórico, e talvez até mostrar em sala de aula também os movimentos. Por que não ficar em cima de um birô e tentar mostrar alguns movimentos de braçada, de pernadas ou alguma coisa do tipo? Tentar improvisar o máximo possível para fazer com que o aluno ele não fique sem esse conhecimento adicional sobre natação, principalmente na aula de educação física, porque só nós podemos trabalhar isso em sala de aula. Temos a propriedade de trabalhar a cultura, o poder da cultura corporal em sala de aula. E só o profissional de educação física, o professor de educação física, pode trabalhar em sala de aula.
Uma das nossas dificuldades é que uma pesquisa do IBGE, que tem formando o ano de 2016, mostra que apenas 6% das escolas estaduais ou municipais têm uma piscina. Ou seja, os outros 94% tem que, assim, né? A gente tem, como o Erivaldo disse, tentar fazer nossa parte, tentar improvisar, tentar buscar trazer o conteúdo, porque não podemos privar as pessoas, os nossos alunos, do conhecimento.
E vocês, tem mais alguma dica para ajudar os professores de como trabalhar a natação na escola? Deixem aí nos comentários do site, do Facebook, YouTube.
Bem pessoal, a gente encerra aqui o nosso assunto, natação. A gente vai deixar aqui em aberto nossos contatos para dúvidas, para críticas. Está em aberto para o público em geral.
Sugestões.
Justamente. Aqui temos lá nosso Gmail, que é unedfcast.cave@gmail.com. Repetindo, unedfcast.cave@gmail.com. Tem a nossa página no Facebook, UniedFcast. Tem a nossa página lá no YouTube, que é o canal do UniedFcast. E por aí vai. Queria agradecer pela atenção de vocês com o nosso projeto. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que amanhã é sexta. Quem tá falando aqui é Erivaldo,
Leila,
Alan,
Anderson.